Eu não fiquei os três.
Volta, volta, dá uma boa coisa,
então. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui, ó. Vamos dar início à reunião, tá sendo gravada, tá? Pelo que eu entendo aqui vai ser rápido, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre esse tema e ver a possibilidade desse dessa minha indicação aí ser realizada. Eu desde o início, né, do meu mandato, eu disse que uma das causas que eu ia defender é a causa animal, tá? E a gente vê assim que no município a causa animal está muito, muito em voga. O Kleb sabe bem aí da situação toda envolvendo os cães, envolvendo os cavalos, que agora eu acho que até os cavalos está mais tranquilo, né, que conseguiram uma área e tal. Mas o dos cães aí é uma coisa que existe muito, né, proliferação de cachorros e que é uma coisa que causa muito transtorno aí para a comunidade e para a administração pública também. Então, assim, ó, desde a minha campanha eu entendo que a causa animal precisa ser tratada de uma forma diferente aqui no nosso município, né? Hoje a causa animal está sendo tratada pela Secretaria do Meio Ambiente, é isso, Cléber?
Isso.
Que, segundo a gente já conversou, não tem uma estrutura capaz de atender, né, de forma adequada esta questão, né, a questão animal. Então, o que, que é a minha indicação? É para que a gente transforme alguma das secretarias, né? Eu até sugeri a do meio ambiente, porque é lá que está a causa animal, né? Para ela ser transformada em Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Agora, eu chamei a Cris porque a questão, né, da saúde animal, ela é uma questão de saúde pública também, né? Da causa animal. Então, é isso que a gente precisa ver, a questão das zoonoses também, né? A questão da saúde. Então, eu acho que a minha ideia é o quê? A gente criar, de repente, uma diretoria dentro de alguma das secretarias para tratar especificamente disso. Porque, né, Cléber, acontece muito assim, né? Vocês têm lá uma questão, recolhem um cachorro, tá, e aí? Vocês precisam ter um veterinário, vocês precisam ter um técnico, vocês precisam ter alguém capacitado para lidar com os animais, né? E isso, pelo que eu vejo, não tem. Então, essa falta de estrutura, né, do executivo é que eu acho que a gente precisa organizar isso pensando, né, pro futuro. Daqui a pouco aqui a gente cria alguma coisa ainda pequena, mas eu acho que é necessária essa criação, é necessário esse desmembramento aí de alguma das secretarias, né, de criar alguma coisa específica para a causa animal. Então, por isso eu queria ouvi-los, né, ouvir o Kleber, ouvir a Cris, né, e ver o que, que a gente pode, de que forma a gente pode resolver essa questão aí. Mas podemos continuar conversando, viu?
Assim, ó, essa semana passada foi, né, Cléber?
Sim, a situação.
A gente teve uma questão de um cachorro, né? Um cachorro até bem, que estava bem ruinzinho, desidratado, estava muito ruim o cachorro. E ele invadiu uma residência e acabou mordendo uma senhora de idade. E o cachorro, a princípio, tinha indícios de que ele poderia estar com raiva. Aí é uma questão de zoonose que entra a saúde. E aí, o que faz com o cachorro? Ficamos batalhando a tarde inteira, o Kleber tentou, né? E a Bia atrás. E no final a gente conseguiu, liguei para a Juliana, que é. Ela cuida dos meus cachorros. E ela acabou ficando com o cachorro lá, acabou tratando ele, porque ele estava desidratado, estava com problemas, né? Então acabou ficando com ele. Eu levei a ração para ela e ela cuidou do cachorro. Então, só que assim, ó, isso foi um cachorro e uma vez que a gente fez. Agora,
a gente
se acontecer ativo, né, continuamente, eu não sei como que a gente vai resolver isso.
É
complicado.
E é justamente por isso que eu penso que a gente tem que tentar fazer alguma coisa, montar alguma estrutura dentro do executivo para lidar com essa questão. Porque, né, daqui a pouco a Cris, que está lá envolvida com a vacinação, está envolvida com um monte de problemas que a saúde, né, o maior problema, eu acho que é, né? Todo mundo acaba caindo lá na saúde, tem que se preocupar com o cachorro que morde, com o cachorro que...
É, assim, as ações paliativas a gente
tem várias.
Vê e pelo que a gente escuta dos mais antigos, isso já vem se alastrando há muitos anos, não tem mais espaço para isso. Aquele dia aqui na outra reunião eu fiquei bem preocupado porque falaram em algo em torno de 10 mil cães de ruas em Montenegro, cães de rua em Montenegro. Que Montenegro é um centro, é um local de descarte de animais das cidades que circundam aí o município. E isso me preocupou bastante. As estruturas dentro da secretaria são zero, né, Cris? Uhum. A Cris não tem estrutura para isso, nós também não, a gente também não tem. Então tem que começar do zero, no sentido de que a gente sempre é à mercê da Patran, que tem 6 pessoas, uma patrulha dividida com 6 pessoas que atendem 23 municípios, se não me engano. Então surgiram situações, e esse assim, deixando bem claro, né? Esse é o trabalho da Patran, fazer
o recolhimento,
desde, só que eles têm uma pessoa qualificada. Então, se a gente tiver uma demanda emergencial e essa pessoa estiver de folga ou estiver passeando, isso já não se concretiza mais. A gente tentou várias vezes fazer ações para recolher aqueles 3 cães da rodoviária. A gente precisou de um 15 dias mais ou menos para encaixar
dentro do horário,
horário que uma pessoa habilitada, e tanto é que ele foi lá e
recolheu.
E recolheu, né?
Foi feito.
Então, assim, depender da Patran também é uma coisa que a gente não pode ficar dependendo. Então, não criar uma estrutura, tu vai criar uma estrutura de captura, de transporte adequado, o local, né, assistência, com horas de atendimento, passagem ali,
nosso
clínica.
O principal problema hoje, assim, se tu for levar, é um local. O que se faz, né? O local.
Porque a gente montar uma estrutura e não ter o local, né, Alexandre? Não vai adiantar nada.
O que acontece, né? Ah, que nem às vezes as pessoas me ligam. Bah, o cachorro tá sendo maltratado dentro do pátio, vai lá multar, notificar. Tá, mas tu vai notificar uma pessoa de baixa renda, que já não tem mal dinheiro pra comprar ração pro cachorro, e tu não vai levar o cachorro embora?
É, eu acho...
Sabe, é uma...
Eu concordo com essas questões aí, só que essas questões aí, vamos dizer assim... Elas precisam ter, é isso que a gente está tentando aqui, formar alguma diretoria, alguém que pense especificamente isso, porque né, a estrutura das secretarias aqui, tanto saúde quanto meio ambiente, não possui uma pessoa qualificada para trabalhar isso. Uhum. Porque daí envolve muitas questões, envolve educação, né, de bem-estar animal, né, eu acho que isso é uma coisa que pode ser tratado já lá na escola, já pode, sabe? Se tem uma diretoria específica para isso, eu vou dar um exemplo. Eu pedi uma verba lá para castrações, porque eu acho que a principal questão é a castração desses animais. Né? Se nós temos 10 mil animais de rua, nós precisamos castrar esses animais para que eles não proliferem.
Tem,
né?
A gente tem que castrar 1.000 por
isso.
1.000 por ano para que em 10 anos,
isso.
Teoricamente...
É, e mesmo assim não vai, porque né, em ano...
É geométrico.
É geométrico. Então, quer dizer, consegui uma verba aí de 100 mil. Essa verba, ela caiu na saúde, tanto que eu tive que ir lá conversar com o pessoal para a gente tentar ajeitar, né, porque ela não tem um local, não tem alguma diretoria, alguma secretaria específica para isso. Né? Caiu na saúde porque é lá que é uma questão de saúde, de saúde pública, né, essa questão aí. Então, quer dizer, a gente, eu acho que precisa... Né, agora sim tentar criar alguma coisa mais específica.
Gustavo, né? Claro. Agora, durante o ano de 2020, não, né?
O quê?
Não pode ser criado nada porque a gente está na vigência do 173, né? Então a gente não consegue criar nenhum cargo, não, a gente não pode aumentar em nada a nossa estrutura do que a gente já tem. Isso pode ser um projeto para 2021. 22. Porque até 31 de dezembro, se não for prorrogado aquela lei que impede a criação de cargos. Tanto para o município, assim, está sendo bem difícil, porque eu não consigo quase que suprir cargos. Já tem quadros ali que acabou o concurso, que não tem como botar, a gente está deficitário em vários outros. A gente consegue fazer um emergencial, que nem às vezes teve acho que o ano passado de endemias, né, de saúde, alguma coisa assim, a gente conseguiu botar e só. Então a gente pode começar a lapidar essa estrutura, isso aí de ver.
É, mas é para isso que, né, a gente está reunido.
Gustavo, uma questão assim, por que a gente tratar bem-estar animal? Eu andei pesquisando assim, e não proteção animal. Não fica uma coisa assim, meio um centro de bem-estar animal, não fica uma coisa mais.
Eu vou te dizer que
assim, a preocupação nossa agora é a proteção deles, né? Tirar eles da rua, proteger e.
A nomenclatura, ela pouco importa, tá? Eu peguei a questão do bem-estar animal porque é isso que a gente quer, né? Que os animais sejam bem tratados, que eles tenham uma qualidade de vida, né? E hoje, assim, se tu vai falar com o pessoal da causa, eles entendem que essa é a melhor forma de tratar a questão, né? Proteger, tu pode dizer assim, vamos proteger ele, vamos enjaular ele, né? E então, mas isso é o bem-estar dele ou não é? Então pode.
A gente não pode esquecer que além de montar essa estrutura toda, a gente tem que fiscalizar, senão não vai resolver nada. Então a gente foi, com certeza vai precisar de mais agentes fiscalizando isso, porque senão vai ficar uma coisa para inglês ver. Nós vamos estar sempre sob demandas.
É que é uma questão, a gente tinha conversado já o quê? Há uns dois meses sobre
dois
isso.
Dois meses sobre isso.
É uma questão, assim, na próxima reunião, se tiver aqui, vai ter que chamar alguém da fazenda e tem que chamar alguém da captação de recursos, porque é muito recurso. É recurso que a gente não faz ideia, assim, mas é coisa que passa, assim, ela vai passar essa diretoria, vai se equiparar, assim, quase com uma secretaria. Porque é uma coisa de alto custo.
É o custo de um PAN. É. Praticamente o custo de um PAN.
É alto custo. Porque na estrutura do município eu não tenho ninguém que possa atender isso. Essa demanda, assim, ó, veterinário clínico para animais. O nosso veterinário é um veterinário de zoonoses atrelado à Secretaria do Clébio para outro tipo de demanda do município. Então, a gente vai ter que optar, assim, ó, talvez entre licitar um serviço, toda a estrutura e ter um local, né, que a gente possa atender, porque paralelamente a isso a gente tem que ver assim, ó, qual é o nosso impacto em folha do que já tem, para que não chegue hoje a gente está bem. Hoje, se a gente falar com o secretário Fila, ele vai dizer, Montenegro está bem, ele não tá naquela zona do primeiro alerta prudencial do Tribunal de Contas. Porém, tem que considerar duas coisas. O servidor não teve reajuste em 2021 pela 173. Ele está defasado. Então, assim, em janeiro de 2022 ele vai ter que ter. E eu vou ter que, pelo menos, preencher os cargos que estão vagos para a prefeitura andar. Então, assim, até janeiro de 2022, aquela EMEI centenária vai estar concluída. Tem que preencher aqueles cargos ali. E fora, assim, ó, não tem agente administrativo no município mais. Nós estamos trabalhando assim, onde precisava ter três trabalhando, tem um.
É, eu não tenho nenhum para poder
estagiar. Então, assim, a questão que a gente vai acabar vendo aqui, o que vai impactar é assim, ó, quanto eu vou poder dispor de tudo para ver como é que eu vou alinhar ali. Porque, assim, mesmo que a gente opte por terceirizar, por ser mais barato e aliviar a folha para criar esse centro de bem-estar animal, eu ainda vou ter que ter uma diretoria que cuide daquilo ali, né? Porque eu não posso... se for na saúde, em função das zoonoses, beleza, como tem a vigilância que está fora, pode ter uma diretoria que fique fazendo isso, mas vai ter que ter uma lei que crie esses cargos, e esses cargos vão ter que ser preenchidos daí por servidores, né? Não terceirizados. Então, assim, isso também já vai ter um impacto na folha. Então a gente vai ter que começar a ver, assim, um formato do que seria melhor, do que a gente precisa, qual é a estrutura, para começar a ver custos.
Eu acho que é por isso que a gente está reunido, né? Para a gente ver alternativas, e por isso que eu convoquei todos vocês, para a gente ver alternativas e começar a discutir essa questão. Porque se a gente deixar aquele negócio, só pode o ano que vem, mas se a gente deixar para discutir o ano que vem, a gente vai conseguir implementar em 2023, né? Então, assim, nós temos que começar agora, né? Eu acho que vocês, o principal é a gente discutir, vocês vão levar isso internamente lá, ver de que forma vai ser feito.
Vereador, e qual é a ideia, assim, ó, isso vai ser, vai continuar como é hoje, assim, uma ideia de ONGs entrada do sistema, ou vai ser uma coisa municipalizada, porque a gente também enfrenta esse tipo de problema. quando o município começa a enfrentar um problema, como qualquer outro, eu uso o exemplo da patroa, a gente vai entrar com uma rede escavadeira, a gente vai começar a fazer, e fazer do jeito que o município faz, a gente vai englobar todo o serviço, porque assim, vai ser um serviço profissional, vai ter uma equipe, vai ter que ter um lugar para levar, vai envolver pessoas, e aí a gente fica sempre meio no meio do caminho, assim, porque a gente vai lá e faz uma coisa, e aí tem uma ONG, tem alguma outra coisa do terceiro setor que também quer fazer aquilo ali, e às vezes eles não têm estrutura, e às vezes eles nos cobram coisas que a gente não pode fazer também. Tem que ver como vai inserir isso dentro desse planejamento macro, né?
E tem aquele terreno, né? Que foi dado.
Era aí que eu ia chegar. Assim, o município já tentou dar o start de uma coisa que não se concretizou, né?
Assim, ó, eu acho que o primeiro passo seria se criar uma estrutura, uma diretoria dentro de alguma secretaria, como eu disse, para se criar um cargo de alguém pensando a causa animal, para, né, com certeza eu acho que essa pessoa vai ter que discutir com as ONGs, que eles hoje é que fazem o trabalho assim, principal aí na cidade, né, recolhimento, de acolhimento, enfim, tudo, né? Então eu acho que nós precisamos de alguém qualificado para tratar essa questão, né? A gente, né, eu, apesar de apoiar, eu não sou um ativista da causa, eu não sei quais são as necessidades, assim como garanto que todos vocês também não sabem, né, apesar de lidarem com essa questão da causa animal, né, meio ambiente, enfim. Então eu acho que nós precisamos, no primeiro momento, é mostrar assim, ó, o município ele vai dar uma atenção a essa causa. Vamos colocar uma pessoa que vai pensar as políticas públicas que vão ser implementadas, né? A partir dali, é um problema dessa diretoria, que a gente vai, claro, alimentar eles e junto com as ONGs, eu acho que elas são importantes para esse caso aí, para ver de que forma vai ser feito, né? Tem o terreno lá, até tem uma outra reunião, eu acho que foi convocada aí pelo Juarez e tal, para tratar sobre esse terreno da Amoga, né? Isso é uma coisa assim, ó, quando eu conversei sobre essa verba aí através de emenda com o deputado Jerônimo, né, nós conversando, eu digo, Jerônimo, assim, nós temos o pessoal da ONG tem um projeto que é transformar um local em uma clínica e tal. Ele disse, Gustavo, assim, eu já vi isso em muitos municípios. Só que acontece, tu cria um local onde tu vai ter que ter funcionário 24 horas, tu vai ter que ter limpeza, tu vai ter que ter, vai criar uma secretaria da saúde para animal, né? Então, assim, esse custo é muito grande, né? Então tem que cuidar isso também, assim, isso eu acho que, né, o que acontece? A Moga quer criar lá o ambiente, mas ela não tem... Ela não tem condições financeiras de bancar isso, vai acabar estourando no município.
Fazer não é então, problema. Fora que não é um problema, o problema é tu manter.
É manter. Fora fazer não é um problema. Ele disse: não, se tu quiser, eu boto 200 mil reais lá, tu transforma aquilo numa clínica. Agora, e aí tu vai manter aquilo como?
Tu não pode ter só o espaço, tu tem que pensar que tu tem que ter raio-x, tu tem que ter uma ecografia, tu tem que ter tudo para diagnosticar. É, porque tu pegar o cachorro ou o cavalo, sei lá, qual o bicho que for, não resolve, né? Porque só a parte clínica não vai resolver. A gente precisa da parte para diagnosticar o quadro clínico também.
Tu vai ter que ter um grupo de 3 veterinários, no mínimo, porque tu vai trabalhar em regime de 24 horas, tu vai ter que ter funcionário 24 horas.
Por isso que eu acho que
tem que alimentar o bicho.
É por isso que eu acho que nesse primeiro momento, se pensar numa clínica, eu acho que não era o caso. No primeiro momento, eu acho que nós tínhamos que criar uma estrutura dentro do município para justamente não recair no Clébio lá, que está vendo as questões, né, do meio ambiente aí, que tem que se preocupar em ver um cachorro, buscar um cachorro.
Sim,
né?
Por exemplo, nós temos lá, que agora uma dúvida enorme. A gente começou a montar, a gente tem 10 castrações. A gente viu que 10 castrações...
Não dá pra nada.
É. Uma cria de 9 cachorrinhos já deu. Foi por água abaixo. A gente começou a estudar lá, né, Mari? Vamos aumentar para 20. Não, para 20 também não dá, para 30. Bom. E esse exame? Bom, exame. Aí a gente esbarrou nos veterinários. Mas eu não sei nada.
Eu queria, estava pensando muito.
Então acho que o primeiro passo é ter dentro de uma das secretarias, né, um veterinário que comece a dar um start em tudo isso que a gente está falando aqui.
É isso que eu penso. Né? Eu não sei se.
Não, eu não entendo nada.
Que é isso que vem sendo visto pela questão do Ciscaí. Né? O Ciscaí já está vendo a contratação. Ontem eu falei
com. A gente teve uma reunião já que estava no gabinete, a gente levantou essas.
E está em fase final ali, que ele é tudo por licitações, né? Sim. Então é demorado, não é uma coisa que ele consegue resolver do dia para a noite, mas está sendo visto.
Porque assim, tendo um veterinário, né? Tipo assim. Agora essa verba de 100 mil vai ser destinada a castrações, né? Nós vamos conseguir, acho, castrar bastante animais aí, né? Só que de que forma vai ser feito isso? Nós vamos ter que contratar um veterinário,
né? E aonde que vai ser
feito? Né? Daí, claro, vai ter que contratar
uma clínica. Preocupações com essas clínica. Castrações. Assim,
e onde é que vai ficar esses animais?
Pois eles têm um pós-operatório, né?
A minha preocupação
existe
é seguinte,
a castração química.
Realmente está sendo castrado no cão de rua, que é esse que está gerando todo o problema?
Dizem que tem.
Minha preocupação
será
seria
demais,
castrar realmente aquele que está na rua. Porque tem aquela que vai lá, né, baixar renda e tal, mas o cachorro dela está protegido. Né? Tem o risco dele ir para a rua? Tem. A minha preocupação é essa, de castrar e usar a verba realmente para os cães que estão na rua. Porque esse é o nosso problema. Eu tenho dúvida se realmente sempre foi. A gente na secretaria a gente faz, mas é uma pessoa que não está estudando no governo. A pessoa vem lá, ela analisa a documentação e tal. Mas eu não tenho documento daquele cachorro, não sei se é aquele que eu vou lá, até olho, que nem a Alessandra vai na casa.
Esses dias na reunião a gente até comentou, né, Kleber, sobre a questão da castração. A gente poderia até fazer uma parceria junto com os hospitais, a Secretaria da Saúde, o fio cirúrgico que sobra, o pedaço, a gente reesteriliza, a gente usa, porque o fio cirúrgico é caro, então é uma coisa que a gente não... É que isso a gente fazia no Hospital Pompeia em Caxias, quando eu trabalhava. A gente passava, repassava para o pessoal para eles fazerem a castração dos cachorros, porque tu precisa de um fiozinho para fazer dois nozinhos ali. Não é muita coisa que precisa, né? Então, isso a gente poderia fazer o fechamento com o hospital, deles guardarem para a gente os fios que sobram. Nós também realizamos em torno de 100 cirurgias de pequeno porte ali na secretaria, também guardar esses fios aí para a gente poder fazer, utilizar eles, reesterilizar eles, fechar em pacotinho para a gente usar. Então, já seria um custo a menos.
Eu acho que assim, ó, todos nós aqui temos a consciência de que há necessidade se criar uma estrutura, né? Isso é o principal foco da reunião, né? Tendo em vista isso, a gente tem que agora tentar implementar. De que forma, né? Ah, é uma diretoria? É dentro da saúde? É dentro do meio ambiente? Vai ser, né, com as zoonoses? Ver a estrutura disso, né? Que eu acho que é esse a principal forma da gente trabalhar. Daí, claro, a contratação do veterinário, como é que vai ser, né?
Legalmente, a parte do cachorro que não, nós não respondemos por zoonoses, pelo que eu li, ele não pode ficar de responsabilidade da saúde, né? A questão do cuidado com o cachorro geral.
É, ali a lei, a lei federal, né, que fala dos cães comunitários ali, ela não é muito específica, né, Mari?
Não.
Politicamente, o melhor lugar é na saúde, pela questão de verbas. De emendas. Foi um caso que passou por isso ali que a gente viveu recente.
Que a verba tinha na saúde.
É que na maioria dos lugares eles mandam a verba para a saúde porque eles entendem que é saúde animal e coisa. Então a verba vem para a saúde. É, politicamente, para trabalhar, é melhor na saúde. Claro que deve existir outras coisas ali dentro.
É que a parte legal, né? Então, assim, ó, porque entra toda aquela questão lá. Hoje são coisas que não tem nada a ver, mas vão ser comparativos e que vai ser feito. Hoje a gente não consegue fazer as vasectomias laqueaduras. E aí nós vamos castrar cachorro na saúde?
É.
Nós vamos sofrer esses apontamentos.
Eu não vi o lado legal assim. Eu sei que lá teve uma época lá que o Bolsonaro atrelou a Secretaria do Meio Ambiente um serviço de cão de proteção ao cão doméstico, né? Pelo que eu li também não funciona. Porque dentro das secretarias, por exemplo, eu sou biólogo de formação, né? Então a gente tem cadeiras mínimas de animais silvestres, né? E hoje animais silvestres tem uma coisa muito prática. Problema com animal silvestre dentro de qualquer município, a Patran dá o destino para o IBAMA. Então é uma coisa que funciona, né? Fiscalização, teve caça, animal silvestre, Patran, Ministério Público, polícia, cadeia, funciona. Quando chega, por exemplo, na faculdade, de biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro químico, enfim, nós não temos nenhuma formação na área de animais domésticos. Por quê? Porque existe veterinário, né? Então, se a gente tem um veterinário que se encarregue de montar essa estrutura que precise, seja ele contratado, ou concursado, ou enfim, a gente vai dar um pontapé, mas não garanto que, por exemplo, ficando dentro da secretaria, por exemplo, eu vou discutir com uma pessoa de um assunto que eu não entendo. É complicado, né? É bem, bem complicado.
É, tem que ser como o Gustavo falou ali, a gente vai ter que montar uma diretoria.
É, daqui a pouco tem uma pessoa que vai articular, que vai fazer campanha de causa animal, já é algo que ao menos tem um responsável, que a gente consegue centralizar.
O caminho mais fácil não, o caminho que a gente vai poder, a gente tem que ser bem franco, assim. De repente vai ter que ser uma diretoria da Secretaria da Saúde, para eu conseguir captar alguma emenda, porque assim, a gente tem que ser franco, nunca vai vir uma emenda para o meio ambiente, já não vem em situação normal, vocês estão abandonados, não vai vir uma emenda parlamentar para o meio ambiente para tratar de causa animal, é mais fácil vir uma emenda para a saúde animal que já vem vinculada em Brasília para a saúde. Então a gente poderia fazer uma diretoria que fosse ao menos ligada naquela árvore de cargos da saúde, que já tem que ser em outro lugar, né? Tem que ser fora da estrutura.
Não, pode ser na vigilância.
É, não, tem que ser em qualquer outro lugar, porque ali os vetores é outro, né? É uma coisa complicada. Só para a gente, naquele número de dotação, eu acabar absorvendo ali. E aí se montar uma estrutura mínima para a gente começar a pensar até em captação, em projeto. Porque, acima de tudo, que eu estava escutando vocês falando, a gente vai ter que ter um projeto. Porque hoje os municípios estão funcionando na base da emenda. O nosso orçamento hoje, a previsão dele, ela está toda comprometida, vocês sabem, vocês que se votaram. Sim. A gente vai ter que, assim, ó, excluir uma meta, abrir um crédito especial para outra coisa, para começar já assim, a criar esse cargo e começar a pensar num projeto.
Hoje eu faço o que? Essa verba das castrações vem, como isso foi decisão, veio através do Ministério Público, eu uso a verba das decisões judiciais. Das questões judiciais que é atrelada à secretaria, da onde eu tiro esses 40 mil, que eu tenho lá 80 mil. Se vier qualquer decisão judicial ou tiver que pagar alguma multa da FEPOM, alguma coisa que venha, o dinheiro vai subir.
É que a gente não tem um projeto, né? A gente tem um paliativo.
Exato. Exato. E é isso que eu acho que é perfeito aí. Acho que tem que ser dentro da saúde para a gente conseguir
emenda, uma captação mais forte.
Captação mais forte, né? E daí se criar, eu acho que é esse é o caminho, né? Cria um diretor vinculado
quando acabar a vacinação do Covid, ela vai gostar dos animais.
Querem acabar comigo, né?
Então eu acho que esse é o acho que seria o caminho, né? Então acho que nós teremos que ter uma forma de levar isso aí, né, Thiago, para o Cristiano, né, o vice-prefeito, por isso que eu até convidei ele, porque ele era um cara bem
envolvido
na causa animal. Então, para se criar, Montenegro nunca teve isso, e é uma coisa que, assim, se tu conversar na rua, todo mundo diz, cara, tem que ter.
Todo mundo valoriza
muito, sabe? Eu andei pesquisando na internet, assim, ó, muitas prefeituras estão criando secretarias ou diretorias de bem-estar animal. Então, assim, porque isso é um problema que a gente não. Já devia ter sido criado há bastante tempo.
Isso aí, né? Isso é fato.
Então, assim, como não foi criado, a gente tem a oportunidade agora de fazer isso virar realidade aqui na nossa cidade.
É que como não foi criado, agora explodiu, né?
Explodiu. E, então, assim.
E quando... é preocupante, né? Esse número que as ONGs.
Assim, ó, se nós fosse fazer uma visita, eu sei que Caxias funciona muito bem isso, tá? Se nós fôssemos fazer uma visita lá para ver como é que funciona. Eu sei porque eu já adotei cachorro de lá.
Pode ser, eu fui a Canoas, tá?
Campo Bom.
Eu fui a Canoas. Canoas tem uma secretaria. Mas Canoas é uma cidade bem maior. Secretaria do Bem-Estar Animal. Tá, eles têm uma secretaria. Onde eles fazem, dentro da secretaria, eles têm. Dentro da secretaria, eles têm hospital. Eles têm hospital, mas eles têm uma verba boa, né? Eles têm hospital, eles têm veterinários. Então as castrações, o pessoal leva lá, já castra, já deixa o animal ali se recuperando, depois coloca ele no habitat ou devolve para a pessoa. E assim é a coisa. É muito organizado. É, tá?
Tenta adoção, né?
Isso, tenta adoção. E isso é um outro trabalho que, vamos dizer, a diretoria poderia trabalhar, que eu vejo que muitas cidades têm, né? A adoção responsável, né? Então, fazer um trabalho dentro da comunidade nesse sentido. Né? Porque as pessoas às vezes, é muito bonitinho o bichinho, pega ali o bichinho, e depois você diz, não quero mais o bicho, dá despesa, né? Eu vou largar na rua.
É muito positivo essa reunião, até também aqui no ambiente da Câmara, porque a gente vai ter que encaminhar um projeto de lei para criar uma estrutura mínima, né? Eu não vejo como funcionar uma diretoria assim com um mínimo de 3 cargos para essa demanda toda, né?
É, porque o da captura, por exemplo, tem que ter alguém especializado em captura. Se a gente depender da patrana...
Vacina...
Se a captura, tu precisa do veterinário para fazer a cirurgia, tu precisa...
A nossa primeira meta, acho que a gente tem que tentar se comprometer, é a do cão com
24 horas, né?
Castrar e cuidar desse tipo de demanda.
Eu acho que é importante.
Que a gente já poderia, já seria um primeiro... Só castrar. Uma coisa assim, ó. Porque a gente teria estrutura para...
Campo Bom faz assim.
Para fazer.
Teria estrutura?
Estrada raio-x.
Teria estrutura para fazer dentro desse plano que a gente falou.
Não tem raio-x na saúde.
Na verdade, o que eu vejo?
Estrago raio-x.
Aí vem o trabalho nosso em conjunto. Uma hora ou outra a MOGA vai acabar devolvendo aquele prédio. Eles não vão conseguir.
Não.
Eu acho que até o prazo da lei.
Já passou.
Já passou, tá passando.
É.
E esse prédio é de quem é do município?
Acho que nem tem prédio.
Não tem prédio.
O Conselho de Medicina Veterinário é terrível.
Não.
Pra fazer qualquer
tanto que
coisa
assim,
lá.
Deu 2 milhões, eu acho, pra fazer o que
isso. A questão toda é essa.
Não, é louco. É louco assim, ó, e eu conversei com uma amiga veterinária de um outro município que ela estava. Ela tinha um cargo de veterinário do município e tal. E aí ela disse assim, Gustavo, tu não imagina a dificuldade que tem com o conselho de veterinária. Tipo assim, ó, a outra vereadora Camila, ela disse que conseguiu um castramóvel. Ela disse assim, eu também consegui aqui para a cidade. Só que eu nunca consegui fazer esse castramóvel ser utilizado. Porque o conselho não deixa.
Questionamos na outra
reunião.
Então, quer dizer, ela disse assim, tu vai ter um elefante. E outra, sim. Quantas vezes por semana tu vai sair com o castramóvel?
Sim.
Tu vai sair uma, talvez? E o resto do tempo ele vai ficar parado?
É, já me falaram de manutenção.
Manutenção, só vai dar.
É mais fácil do que.
É mais fácil tu conseguir dinheiro. Não, é mais fácil tu conseguir dinheiro. Tá? E tu, o castramóvel, se tu for o caso, tu busca em outro município. Tem outros municípios que tem castramóvel. Tu vai lá e pega contrata um veterinário, ou a secretaria, ou a diretoria vai ter um veterinário específico, pega esse lugar, ou, né? Se cria uma estrutura mínima ou se contrata, né? Ó, a clínica tal vai liberar, nós vamos fazer um contrato com eles para eles liberar uma vez por semana para nós tratar os animais e fazer as cirurgias.
Talvez o que fosse mais producente para nós seria que a gente conversou um dia numa reunião que a gente fez. O município vê com todas as exigências que o Conselho Federal de Medicina exige para ter uma atividade assim, o município construir então esse centro, reformar esse local que está lá. Por quê? Qual é o problema? Se eu, aqui em Montenegro, não tem nenhuma clínica que atenda a demanda que a gente precisa. É só ver o caso dos cães, aqueles que estavam mordendo. Nenhuma queria. E eu preciso ter um centro que me atenda por completo. Então, assim, aqui em Montenegro hoje a gente pode dizer, atualmente não tem. Talvez nenhuma queira fazer um investimento de alto custo sem saber se eu vou contratar ou não. Então, assim, o que seria interessante para nós no nível de município? era construir esse local, reformar ali das exigências que tem que ter, e através da 3019 ou até licitando, contratar a equipe para fazer aquele trabalho.
É, daí já.
E aí, assim, a responsabilidade com o conselho, com o profissional,
é.
Tudo é dele.
Isso é, como se isso é uma coisa para o futuro, né?
É.
Nós precisamos tentar iniciar.
Hoje o nosso custo de castração está em torno de R$4.000, tá? Mas para vocês terem uma ideia, aqueles cachorros que a gente teve que fazer.
R$4.000 o quê?
Mês.
Vocês têm.
10 castrações.
10 castrações.
Dá em torno de R$3.500 a R$4.000 por mês. Né? Hoje, para se fazer essas 10. Já me falaram o custo do castramóvel em 17 mil meses. Eu disse, então eu não preciso nem contratar castramóvel, porque se é 17 mil meses, eu castro então 40 cachorros dentro da clínica sem me incomodar. Né? Só que, claro, isso não inclui diária. Isso só tenho 10 diárias mesmo. Né? Agora, aqueles cachorros que deram problema ali, só o custo deles de atendimento deu R$2.500. Aqueles dias que a gente teve que. Então.
A gente já fez uma prévia, assim, a gente já tá ligando ali.
E mais que nós tiramos do bolso.
Pra aumentar o.
Sim, mais que a gente tira do bolso.
A maioria das clínicas aqui não quer fazer castração. Vamos deixar bem claro que.
A diária está em torno de R$50, né? Se tiver que ficar na clínica, que é um local de rua,
é assim, castrar o macho é fácil. O problema é castrar as fêmeas, né? E a fêmea, ela necessita de internação. O macho fica um dia em observação e vai.
É.
Já tem esse problema, né?
Mas vamos tirar bem positivo nossa
reunião. Mas eu acho que a gente tem que tentar assim, ver forma de implementar isso, né, no nosso município aí. Eu acho que todos concordam aí que tem que ser na saúde, de repente, uma diretoria, né?
Não, só porque a Cris pediu muito, a gente concordou.
É. Já que tu implora, né, Cris?
Ela falou ali na rua, não, eu quero.
É, temos que ver bem essa parte legal aí, se pode ser na saúde, né?
Sim.
Assim, ó, eu não me importo da gente ter esse trabalho junto, eu sei que tem a parte das zoonoses que pertence à Secretaria da Saúde, porém a gente tem que ver a parte legal disso, se podemos ter esse vínculo com a saúde. É, isso aí tem que ser uma coisa bem vista.
É, outros municípios têm, Cris, que eu posso te dizer isso, que tem.
É São Paulo, por
exemplo. Muitos municípios que são vinculados à causa animal e vinculados à saúde.
Ela seria. Não vinculada. Seria da saúde, mas vinculada em separado, né?
Separado, outra.
Como hoje a gente tem o CAPS, como hoje a gente tem uma vigilância.
Isso, fora da prefeitura.
Tem.
Não tem como montar lá dentro. Eu entendo a crise, tudo tão enxuto. Hoje, por exemplo, nós temos nossa.
Eu já tenho 5 lá.
Para botar um engenheiro químico. A gente está ali tentando e levando com a barriga agora, a gente vai renovar o contrato, não tem mais como fazer. Não precisa mais de um engenheiro químico. Como não dá para contratar?
É que assim, nossa estrutura toda, ela já anda apertada, né? A gente não está dando conta de tudo.
É inadmissível tu estar fazendo licenciamento de indústrias sem ter um engenheiro químico. Quer dizer, é uma coisa que não.
É que assim, ó, o que tem que ver como que isso entraria como recurso para a Secretaria da Saúde, tá? Porque hoje a saúde é vinculada a fundo, tá? A causa animal pode entrar no fundo a fundo, que é a atenção básica?
Isso aí.
Daí eu não sei.
O que eu posso dizer, quando a gente fez, quando criaram, que foi uma das coisas que eu descobri, quando criaram o fundo de meio ambiente, o fundo de... do FUMUPA, eu não pude mais usar dinheiro do Fundema para botar nas castrações, porque eu queria usar uma parte.
Uhum.
Não pude mais, porque daí como criaram um fundo específico, eu não podia mais usar a verba. Que até 2016 saía uma verba do Fundema para ir direto para as ONGs.
Por isso que nós chamamos o PGM aí, né? Uhum. Para ele ver a questão legal aí, de que forma pode ser feito isso aí.
Não, porque como eles criaram um fundo específico, não tinha mais.
Eles questionam direto, né?
Agora é assim, né, Cleves? Junto com a Cris, a gente já definiu onde é que vai ser, né? Agora o Thiago e o.
Não,
o Thiago e o Xandão tem que.
Fala a verdade, me ofereceu 50 litros de chope.
Hoje.
Te ofereço 100, então.
Foi na saúde, que eu te pago chope.
Não, é assim, ó, como eu disse, sendo legal, a gente vendo a parte legal, não tem problema, tá? Mas primeiro a gente tem que ver essa questão toda aí, né? ver algum lugar que já faz na saúde, né, que é vinculada à saúde, a gente fazer a visita e ver, e a gente achar a lei onde isso se enquadra dentro da saúde, como que vai entrar a emenda, como que vai entrar o recurso, porque acredito que ele não pode ser vinculado fundo a fundo, porque fundo a fundo é atenção básica, né?
É, essas questões legais aí tem que ser vistas, né? E, mas o mais importante é assim a gente dar início a isso aí, né? Para talvez aí o ano que vem.
Não, na verdade, o fundo a fundo é atenção básica. Isso vai ser uma outra coisa dentro do serviço da saúde que não vai usar a atenção básica.
Sim. Então, é a média, que nem o CAPS é média complexidade.
Tanto que tem municípios, né, que tem três secretarias.
Sim.
Da saúde tem até administração dentro.
Então, dá
seria um braço da secretaria.
É.
Então,
a gente vai ter que alterar as leis orçamentárias todas, né?
Todas. Seria uma emenda que entraria em separado.
Seria uma diretoria, seria um setor, como é que funcionaria?
Eu tratei como diretoria, mas isso tem que ver a questão legal aí, o que é mais importante, né? Porque eu acho que tem que criar uma estrutura mínima para começar, né? Um responsável, que seria um diretor.
No mínimo três pessoas.
Tem que ter uma diretoria.
É uma diretoria.
E ela tem que ser ligada à vigilância sanitária.
É.
Essa parte de alance.
Então eu acho que é por aí o caminho. Tá?
Pode ter até a gente para estar fazendo uma.
E precisa. Fiscal vai precisar, com certeza.
Não tem como. Não tem mais como tratar mais
porque
nada.
Não tem a margem, não tem como atender.
Não tem mais como.
Caramba,
até para mostrar, se não sei o quê, porque vai ter denúncia. Tem isso aí, vai ter denúncia.
E tu tem que recolher, tu tem que ter organização, tu tem que fazer denúncia.
Nem adianta começar esse serviço se não tiver pra gente pode, porque o nosso problema não é o cachorro. O cachorro é mal ou bem pagando do próprio dinheiro deles, eles conseguem, mas não é um cavalo.
É isso, a gente vai ter agora com esse novo.
Novo espaço aí. Tem um espaço aí. Então.
Vamos estruturar bem, né? Porque a gente tem um espaço hoje lá. E a boa vontade.
Pessoal, eu acho que assim, a reunião foi muito produtiva. Eu penso em que nós poderíamos vocês conversar isso aí internamente, né, com o executivo, e a gente daqui algum tempo marcar uma nova reunião.
A gente começou, acho que foi menos de um mês, a gente já teve uma reunião, né?
Uhum.
A gente já viu que a necessidade estava
premente. E então acho que vocês acham que pode ser assim, a gente marca uma nova reunião, trata isso aqui, porque eu acho que como o Alexandre falou, eu acho que é importante a gente tratar isso aqui na Câmara, porque depois vai precisar um apoio, vai passar por aqui.
Eu acho que antes, sabe? Cris, de qualquer coisa, como a gente está iniciando lá, a gente precisa pegar, por exemplo, naquela proposta ali de aumentar as castrações agora, dar um start nisso, porque assim, eu preciso de ajuda, por exemplo, preciso da veterinária que me diga.
Por exemplo, né?
Quais os exames que realmente a gente precisa? E aumentar esse valor de 4 para 10.
Só que aí nós temos que conseguir um veterinário que seja especialista nessa área, né? Os nossos, que nós temos na prefeitura, ainda está em fase de contratação, porque estão fazendo licitações, né?
Acho que isso aí vai credenciar.
Achei interessante,
parece que
tem que falar com o
Júlio. Porque a montagem do serviço, como que tu vai ter que fazer, ele vai ter que funcionar mais ou menos como a policlínica funciona. É toda terceirizada com o senhor.
Mas esbarra num tipo de atendimento, não tem conhecimento.
Para isso nós vamos ter que chamar
o sentar e já sair dizer o caos. E tem que ter tempo para
isso. Mas eu acho que é uma discussão importante, eu acho que a gente tem que resolver isso aí, tem que.
Sim.
Tem que fazer isso aí sem implementar a nossa cidade. Acho que vai.
O objeto para nós, o mais fácil é a gente pedir o serviço.
Sim. Serviço completo?
E eles que dêem, por exemplo, assim, não sei, tem até um cargo de assistente veterinário. Não sei, tem um nome, mas é parecido com isso. Aí assim, eu não digo o que eu preciso, eu quero uma estrutura para castrar 100 cachorros mesmo. O que tu precisa? Ah, precisa de tanto. Ah, então esse aqui a gente vai contratar.
Alexandre. Essa veada de 100 mil, né, logo logo vai estar disponibilizada.
Uhum.
Tá? De que forma nós vamos fazer isso, essas castrações? Daí, daqui a pouco pode se conversar com a clínica que faz para contratar eles.
Fazer essa verba, possivelmente, para ter destinação rápida e liquidar logo a emenda, vai ser
contratação.
contratação fora, né? Fora. Uma clínica.
Isso.
Orçamento ali, alguma coisa
então, assim. Então, que é isso que a gente está iniciando.
É, ou até mesmo para vocês caírem numa outra clínica.
A estrutura que já tem, mal ou bem, ela está, para 10 ela está atendendo. Vamos
dizer assim. Se acerta um valor com a clínica.
100 mil dá quantas castrações em média? Vai dar o quê?
Se é 400 o valor que
tu está dizendo. É mais a diária, né?
É que tem que ver se vai ter diária ou não. Isso é sem diárias.
Macho não tem diária.
Macho sim. Não tem castração hoje. A gente só está castrando fêmeas.
Mas a gente não poderia castrar só pode. Cachorro e não, que não tem diária e fazer o dobro?
É que daqui a pouco a gente pode estudar a possibilidade das castrações químicas, que daí é as de macho, né? Que daí ela é externa. Eu não conheço bem o procedimento.
E funciona bem essa castração química?
Não sei. É isso aí que é. Eu vá ouvir o assunto.
E assim, é uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? A gente falou que sim. Cães de rua, teria que castrar primeiro os cães de rua. Ah, mas aí.
Tá, e essa castração
como
química?
Como é que nós vamos cadastrar isso?
Existem
como é que nós...
alguns estudos na pode se transformar no câncer.
Capturar.
Nós estamos com um cachorro para cuidar com o
castrar
doente.
Castrar e chipar.
Sabe? Porque assim.
E aí a gente tem que ver
o leitor de chip. Já tem como.
Porque na hora que pegar o da rua, vai isso aqui, tá?
Então, isso eu acho que deveria ser das primeiras coisas. O projeto já iniciar com isso.
Não, mas já é chipado hoje.
Não, um leitor pra gente ter um controle do que a gente
como
já
é que
fez, né?
Chip?
Ah, no momento da castração é subcutâneo. Implanta.
É? Lá no testículo?
Não. Na pele? Tu pode, tem municípios que estão chipando todos os cachorros de rua. Eles pegam o cachorro na rua e é subcutâneo, só implanta ali uma seringona, eles
armam ali dentro. Daí assim, ó, entra na discussão com as ONGs, daí diz assim, ah, mas não é importante isso aí, porque isso aí é um custo a mais, isso aí, né, poderia castrar só as fêmeas e não castrar os machos, porque
aquele dia aqui né? As fêmeas.
É, então, quer dizer, tem algumas discussões que eu acho que a gente precisa.
Não, mas tem que castrar os machos, tem o batido
desse cachorro lá. Se eu vejo uma fêmea na rua, como é que eu vou saber se eu já peguei ela, se eu já castrei ou
não? É. Tem que chipar.
Tem que chipar.
O custo é um pouco maior, mas pelo menos
e o chip ele não é um custo muito assim, ele deve estar tá, hoje ele está em torno de uns R$50 com a implantação, assim, não é o grosso, sabe, vamos dizer assim, do
é, mas uma castração que, vamos dizer, tu poderia fazer por 200, já vai a 250, é algo que
sim. Mas é que tem castração de 200, tem castração de 470, né? Que é as de mais de 20 quilos.
É. Para dar anestesia.
É. Mas eu acho que é isso, pessoal. Para hoje, acho que foi bem produtivo aí.
Por peso.
Tiago, conversa lá com o pessoal, conversa com o Alexandre aí.
Tiago, mata.
Eu tô à disposição, daqui a pouco tu pode me dar um retorno. Ó, estamos com mais ou menos as coisas ajeitadas, né? Daí eu marco uma nova reunião pra gente dar uma conclusão à situação, acho que é importante.
Vamos conversar lá, ver isso aí. Até a gente vai conversar com o Kiko, ver como é que tá a sua situação, assim, ele realmente tá indo atrás. Tem que dar uma conversa nele. É, Lico.
Mas a questão da contratação de um veterinário, pelo menos isso já está.
Ele tinha uma reunião.
A gente consegue pegar pelo SISCAI.
Sim.
Aí se torna muito
tudo
mais
pelo
fácil.
Consórcio.
Pelo consórcio. Então, se ele está indo atrás para tentar isso aí, para nós é importante. Vai ser
ele até próximo. Tinha uma reunião que eu tinha conseguido marcar com o prefeito na quinta passada, mas aí no final o prefeito não pôde atender.
Porque daí se houvesse a contratação antes de ser feita essas castrações, nós poderíamos colocar esse veterinário a fazer, né?
Também.
Mas aí tem que ter a clínica, né?
Tem que ter a clínica, mas daí se contrata uma clínica.
Se contratasse pelo consórcio.
E daí fica muito mais barato.
Vocês querem ter que credenciar a castração.
Uma clínica,
que
a Marina
falou assim. De 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 20, os valores ali, tu faz um chamamento, diz, ó, preciso de conta.
Anestesia, claro.
Sim.
Eu acho assim, a primeira coisa.
E tem que chamar o Lico para conversar sobre isso.
Vai estruturar toda essa secretaria.
Tem que chamar o chamar quem faz.
Quem conhece.
E a FAB.
Né, Cris? Começa tudo pelo veterinário. Entenda do assunto, que tem habilidade para fazer toda essa política que a gente vai precisar.
Como diz, primeiro a avaliação clínica, para ver como é que funciona.
Que conheça toda a situação que está aqui, porque um pouco o cara não é na cidadezinha lá do interior, que não tem esse problema e não vai saber nada. Então tem que ser.
E assim, o que acontece? Às vezes tu contrata um veterinário que ele vai dizer assim, não, eu sei fazer castração. Agora, política não sei fazer. Daí tu vai ter que ter o quê? Por isso vai ter que ter um diretor, que vai ser um técnico daí, vai ser uma pessoa que vai fazer a política.
É,
né? Então, eu acho
que o veterinário nem vai fazer parte da estrutura do nosso cargo. Esse já vai ser contratado de qualquer jeito, senão a gente vai ter que ter a diretoria
para fazer
exatamente isso, para vir aqui na Câmara para fazer
a política,
todo o levantamento do que ele fez,
política da causa animal, fazer a política,
que responda para essa
causa,
é qual é a gestão,
tem um cachorro, não sei o que
de cachorro,
o diretor é que vai,
ele que
vai,
é que isso já vai sair da área de uma,
se deu tanta importância ao assunto
de governo para ser uma ação estática, não vou tirar mais.
Eu acho que sim, teve muito cão abandonado.
É governança gente... pública agora.
Pode
preparar o orçamento, porque já vai largar de milhões, não é de um.
Olha, acho que eu vou abrir uma clínica lá no Parecido e vou cuidar dos cachorros de Montenegro.
Pessoa. Não, tem que fazer, vamos fazer uma mesa.
É um lixo. Tu.
Cuida com humano e cachorro, já tem de uma porta, já faz de dupla.
Eu acho que aquele terreno ali.
Só não pode castrar errado.
Plano
de saúde animal. Não, eu acho que é isso aí. Ah,
tem, né?
O Thiago vê lá com o pessoal.
Tem.
Assim que tiver, assim, Gustavo, mais ou menos. Daí tu me avisa, eu marco uma reunião que a gente vem aqui.
Eu brinquei ali dessa história ali. Mas assim, seria interessante que tivesse alguém que fosse abrir um local e a gente terceirizar isso pelo consórcio. Já pensou? Eu falei, mas isso aqui o Xande falou.
Montar uma estrutura, o município montar essa estrutura em vez da MOGA, vai coisa, o município montar e aí se contrata o profissional que vai lá.
Se a MOGA, se o ideal, cara, que ficaria legal? Era todas essas organizações do terceiro setor se unir numa que pudesse entrar pela 13019 para prestar o serviço lá dentro, de forma profissional.
Mas o que, que seria essa?
Um termo de fomento, um termo de cooperação, elas têm que pegar a lei 3019, se adequar naquilo ali, porque assim.
Porque tem uma organização aí que está. Que eles me falaram que está toda
organizada. Dentro do seu objeto, como é que a gente faz hoje? Por exemplo, é como a gente contrata uma instituição de longa permanência para idosos. Eles já têm aquilo lá. Eles já prestam um serviço e eu faço um credenciamento. Eles vêm lá e fazem um termo de cooperação com o município. É feito através do Conselho do Idoso, todo mundo, eles mostram um plano de trabalho de como vai ser o trabalho que eles vão executar com o orçamento. É aprovado com a secretaria respectiva daquele ali, no nosso caso aqui é Smarrad, tem casos de outros que é resistência terapêutica, que é lá no CAPS. A gente disse, quanto custa para tratar de uma pessoa? Ah, custa R$5.849. E aquilo ali é aberto numa planilha. Assim, quanto é de alimentação, quanto é de enfermagem, quanto é disso, eu faço um plano para 10. Se essa instituição tiver braço para fazer, ela contrata os funcionários, ela faz tudo, ela aprova um plano de trabalho, ela faz. E aí a gente vai liberando o pagamento daquilo ali, vai ser, é 2 milhões por ano vai custar. Ou a gente faz menos tempo, 6 meses. A cada mês a gente vai lá e vai fazer toda a prestação de contas daquilo ali e paga a nota. Ah, não cumpriu o item 5.4. Eu não pago. No segundo mês eu notifico, é assim que vai. Poderia engajar todos. Mas aí é uma parte assim, que eu já vou dizer de antemão, que eu sempre bato, né? Antes e agora retornando, o município não tem know-how e nem pode, como era antes. Eles vão lá e fazem, me ensina a fazer. Não, tu tem que chegar pronto. Se eles querem fazer alguma coisa para se inserir nisso, eles vão ter que procurar um contador, vão ter que procurar alguém que conheça a licitação, conheça a 3019, que capte, que faça tudo. E chega assim, eu faço. Porque o que pode acontecer também? Pode acontecer dessa empresa vir trabalhar ali, como eles também podem conseguir captar através de um outro programa, como todas essas redes captam, cara. Esporte, asilamento, outras coisas, eles têm captador que eles podem fazer profissional para isso. Aí eles podem até ter uma outra fonte e podem inclusive fazer fora daquilo ali um outro projeto.
O problema é que aqui em Montenegro a gente só tem clínicas pequenas, né? As nossas clínicas veterinárias são pequenininhas.
Eu parto da ideia assim, ó, profissionalizando para resolver o problema. A gente vai ter que acabar fazendo aquilo lá e contratando.
Uhum.
E ser o braço lá da tua secretaria, ser naquele local lá, fora, e a vigilância que vai ter um...
É, se a gente for analisar, olha só, a gente tem... Vamos usar as clínicas terapêuticas, como tu colocasse, né? Nós temos clínica terapêutica que entrar no processo seletivo, que foi, tem Canoas, tem duas em Canoas e tem uma lá em Flores da Cunha, que é a de criança. E a gente poderia ter não só vinculado uma e ter vinculado mais.
Pode.
Né?
É, o grande problema que se cria, tu criando um local lá da prefeitura, é que as pessoas vão... pegar os bichinhos e vão largar lá.
Na porta.
Na porta.
Sim.
E vai
acontecer em qualquer lugar.
É, mas eu digo assim, né? Se tu criar só uma diretoria, não tem, não tem aquele espaço.
Não, vamos largar. Isso aí é um problema que a gente tem que estar preparado para assumir.
Tá, por isso que as castrações são tão importantes e a gente precisa cada vez mais, né, se vier, né, e assim, se tu criar uma estrutura, eu acho que é mais fácil da gente conseguir, ó, tem uma diretoria lá, a gente precisa de castração, a gente precisa, né, essa diretoria vai estar bem engajada, assim, sabe a necessidade, a quantidade, né, a forma, já foi feito uma vez, já foi feito com uma clínica, a gente conseguiu castrar 1000 animais, sei lá. Então, acho que é assim que a gente tem que trabalhar.
É, eu acho que o nosso grande problema é o local. Depois o resto a gente já adapta.
E dinheiro?
Dinheiro. O que nós precisávamos era hoje, um voluntário, mas é difícil.
Hoje a gente vai ter que... claro, o vereador já conseguiu uma emenda. 100 mil é um valor expressivo, mas vai muito mais. E aí eu vou ter que ir lá e cancelar um programa. Muito algum se... outro programa a gente vai ter que...
Muito se discute aquele valor que era dado anual para a MOGA lá até 2016, né? Mas só que o que acontece? Foi a alteração da lei ali. Agora, para tu se enquadrar, tu tem que primeiro apresentar um objeto que tu faça a atividade. Não pode mais ser daquela forma que era.
Ah, o convênio como era, assim. Ah, vou fazer um convênio e dar dinheiro
para o público. Mas assim, não tem mais isso.
Por isso que é mais seguro é o sustento.
E vai ser cada vez pior.
É.
Quer dizer, melhor.
Bom, pessoal, então eu vou encerrar a reunião aqui só para a Ju parar de gravar e a gente pode, se quiserem, continuar conversando.